Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. E parte da ansiedade ligada aqui ao Radinho, é uma coisa de bastidores que vocês não têm como desconfiar, é o meu receio de que no dia seguinte não haja assunto, né? Mas a realidade parece ser bastante fecunda, bastante criativa, e supera inclusive qualquer expectativa que você possa ter. E às vezes, e até hoje pelo menos, não tem faltado pauta para a gente comentar. Hoje tem uma série de notícias que olha, eu estou feliz que eu consiga comentar isso com vocês e espero fazer isso num tempo relativamente curto. A primeira delas é uma matéria na Washington Post que diz o seguinte: em breve, as pessoas mais lindas do mundo não serão mais humanas. E aí o artigo aponta para o surgimento de modelos de moda, né, modelos tipo Gisele Bündchen e tal. Eles até comentam no começo que a Gisele Bündchen foi descoberta por acaso no McDonald's lá no sul do Brasil. Mas o que acontece? Estão surgindo top models hoje que são absolutamente virtuais. E isso levanta, obviamente, uma série de questões, né? Como é que você consegue competir fisicamente, etc. e tal? Como é que você consegue se espelhar numa criatura que, né, não tem nenhum tipo das restrições que as criaturas de carne e osso têm? Ela não vai engordar nunca, ela pode não envelhecer nunca, ela pode ter uma pele absurda, ela pode ter o corpo mais fenomenal do mundo, né? E isso está chamando a atenção, dá muito pano para manga em termos de discussão, né? Se a gente já está hoje convivendo com crianças, o artigo menciona isso, crianças de 5 anos que já ficam estressadas porque elas veem lá Instagram, Snapchat e tal, e tem gente colocando filtro nas próprias fotos, então a pessoa fica artificialmente mais bonita ou artificialmente mais feliz. E crianças já estão começando a sentir o estresse disso, porque elas não conseguem acompanhar. Imagina a hora que a gente tiver que, em princípio, competir com gente realmente idealizada. Vou fazer um parênteses pessoal aqui. No final da década de 80, no começo da década de 90, muita gente acho que não tinha nascido ainda aqui, eu tive aula com um cara genial, o Arlindo Machado. Na época, a pauta não tinha internet, na época, nem pensar. Era coisa de ficção científica isso, mas na pauta já tinha aquele mundo das telas, telas em todos os lugares, vídeos em todos os lugares, todo mundo com câmeras de vídeo, né? Era o assunto da época. E naquela época o Arlindo já chamava a atenção, imagina, 30 anos atrás, quase 30 anos atrás, que iam surgir essa história de modelos virtuais e como seria, sei lá, um agente, né, um empresário, né, como é que você faz, você aluga, ele com alguns questionamentos e tal. Mas eu acho que o que naquela época não dava para imaginar é o que eu vou comentar agora, que é o seguinte: já tem agências nos Estados Unidos em que, vamos supor, você está lançando um produto novo, uma campanha nova, você brifa qual é o tipo de humano ou de modelo que você gostaria de ter. Aparência, altura, idade, comportamento, etc. e tal, e eles criam sob medida um personagem virtual para você usar na sua campanha. É bizarro, né? É bizarro, isso dá bastante pano para manga, é uma boa conversa aí de mesa de bar, é extremamente interessante. Uma outra conversa interessante que tem a ver com o que eu já comentei algumas vezes no Radinho aqui, inclusive essa notícia me fez repensar. A notícia, ela tem um viés, é um editorial, na verdade são empresários americanos que estão publicando isso no próprio Washington Post, e eles colocam em xeque algo que para mim era meio inquestionável, né? De uns tempos para cá, várias empresas de tecnologia, Microsoft, Amazon, Google, eles sofreram pressão dos seus próprios funcionários, porque eles estariam se envolvendo ou com as Forças Armadas, ou com a Justiça, ou com a Polícia, né? Fornecendo inteligência artificial para drones, é o caso do Google, fornecendo reconhecimento facial, é o caso da Amazon, a Microsoft é a mesma coisa, com o Departamento de Imigração. Naquele momento eu achei bacana, falei, pô, legal, né? Mas o que esse cara chama a atenção é o seguinte: nós não estamos no vácuo, né? Nós estamos numa nova Guerra Fria, em que você tem Rússia e China, onde a tecnologia está sim a serviço do Estado, onde está sim a serviço da defesa, se bem que está mais para ataque do que para defesa. E caso os Estados Unidos, os desenvolvedores americanos decidam boicotar as defesas americanas, isso vai fazer com que a balança de poder no mundo penda para o outro lado. né? E o que acontece, esses empresários, e aí eu tenho que dar a mão à palmatória, eu tenho que concordar com eles, se é para alguém dominar o cenário mundial, pelo menos em termos de, sei lá, de sistema político e de, né, de liberdades e tal, é preferível que seja os Estados Unidos. Então, se os caras acreditam em alguns valores, como liberdade de expressão, democracia, etc. e tal, livre concorrência, então é melhor dar uma mãozinha e não boicotar os Estados Unidos, porque o bicho está pegando. Por exemplo, eu vou até dar um exemplo rápido aqui, a questão do 5G, que 5G não é só uma questão de ter celular mais rápido, 5G é a tecnologia de conexão móvel que vai permitir, inclusive, a internet das coisas, porque ela é muito mais rápida, etc. e tal. 5G, recentemente os Estados Unidos tiveram que boicotar equipamentos que vinham da China, por receio de que a China estivesse colocando espionagem dentro desses aparelhos, né? E acontece que a China está bombando nessa história de 5G, provavelmente ela vai sair na frente de todo mundo. Então a gente já tem um cenário hoje onde esses países, onde o Estado não presta contas para ninguém, né, recruta a tecnologia do jeito que bem entende, eles já estão saindo na frente. Mais um artigo interessante aqui que eu vou dar link, é um artigo na Vox. Tem muito a ver com o que a gente vem comentando aqui, que são psicólogos nos Estados Unidos que estão começando a abrir o bico, né, a subir no banquinho, a se mobilizar, a se pronunciar sobre o quê? Sobre o uso de técnicas, né, de viciamento ou de manipulação que são usadas pelas empresas de tecnologia. Eles acham que as empresas estão hackeando. Hackeando as nossas fraquezas, né? As nossas vulnerabilidades emocionais. Desde o aplicativo que fica mandando notificação, até o scroll infinito, até. Eles falam, calma, para, isso não é justo, porque as pessoas não conseguem resistir. Então, eu acho interessante, demorou para os caras abrirem a boca, já tinha muita gente falando a respeito, mas esse parece ser um esforço um pouco mais organizado. O que me espanta sempre é a absoluta falta de preocupação, né? E eu vou chamar aqui de falta de ética mesmo, de quem desenvolve com esse tipo de questão. O cara simplesmente releva, abstrai, né? E quer pensar no resultado, custe o que custar, mesmo que isso envolva hackear as pessoas. Eu espero que isso, de alguma maneira, mude recentemente. Em breve, quer dizer. O que mais que tem aqui que eu queria comentar com vocês? Eu tenho comentado bastante sobre a questão de mudança climática. E existem muitos entusiastas por aí achando que a tecnologia vai nos salvar, né? E uma das, eu já tinha visto isso antes, acho que vocês também, uma das ideias, olha, se tá o planeta aquecendo, vamos fazer o seguinte, a gente pega aviões e a gente espalha na atmosfera algum tipo de substância que reflita, ou que, né, que devolva para o espaço o calor que vem do sol, a luz que vem do sol, né? Fazendo o quê? Mais ou menos imitando o que acontece numa erupção vulcânica. Quando você tem uma erupção vulcânica massiva, além de causar um estrago fenomenal, ela joga um monte de poeira e substâncias na alta atmosfera, e isso reduz o que a gente chama, é até bom a gente aprender uma palavra nova, que é albedo. Albedo é quanto um planeta ou um corpo celeste reflete a luz do Sol. Por exemplo, se você tiver um corpo celeste branco pra caramba, o albedo dele é altíssimo. Se você tiver um corpo celeste escuro pra caramba, o albedo dele é muito baixo e é inclusive difícil de achar, por isso que buraco negro ninguém consegue ver. Então, a ideia é aumentar o albedo da Terra com algum tipo de produto químico na atmosfera. O que os caras estão falando, para com essa bobagem, pelo amor de Deus. Porque, primeiro, não necessariamente é tecnicamente viável. Segundo, a gente não tem ideia de quais são as consequências negativas. Terceiro, as imaginadas consequências positivas são equivocadas. E aí eles citam, eles acompanharam o impacto de algumas como é que chama? Erupções vulcânicas recentes, né, para ver qual foi o impacto disso nas colheitas, na agricultura e tal. Eles viram que o impacto não é o que a gente imagina, o impacto não é positivo, né? E a última questão é a seguinte: está legal, vamos imaginar que funcionasse. Você ia ter que fazer isso sem parar. Se um belo dia acaba o orçamento, ou sei lá o que acontece, ou a gente não consegue mais alterar o albedo do planeta, ou jogar essas coisas na atmosfera, no dia seguinte a gente tem uma onda de calor massacrante. Né? Então, só para mostrar como às vezes as pretensões técnicas de você mexer numa coisa tão complexa quanto clima e complexidade é um tema recorrente aqui no Radinho, elas são, no mínimo, ingênuas. Mais alguma coisinha? Eu acho que sim. Tem duas. Vai. Uma delas é sinistra. É de um site que eu não costumo confiar muito, que é o Big Think, mas vamos lá. Dizendo que a China tem usado drones disfarçados de pássaros, ou seja, eles batem asa, inclusive, né, para vigiar os cidadãos. Em princípio, eles estão usando isso, dizem eles, para monitorar movimentos terroristas. Mas se bem que para a China, qualquer um que pensa diferente, em princípio, é um terrorista. Mas então a ideia deles é que se o drone parecer um pássaro, né, não faz tanto barulho, etc. e tal, ele passa mais... passa pássaro... ficou esquisito. Ele passa desapercebido. Está aí de novo, né, a vanguarda da tecnologia a serviço de algo bastante duvidoso. Né? Por último... um artigo que também eu adoraria terminar com uma coisa mais alegre, mas é um artigo do New York Times contando sobre os trolls. Trolls, vocês sabem que é troll, todo mundo sabe, são aquelas pessoas que usam a internet para azucrinar a vida alheia, deixar comentário negativo, massacrar quem não gosta e tal. E a ideia deles é que os trolls venceram, né? Que é difícil, eles tentam mapear onde que isso começou, né, por que que isso é assim, por que que as pessoas são assim, o que que podemos fazer a respeito, mas o que eles colocam é que para o cidadão comum é muito difícil você se defender dos trolls, seja do troll que publica fake news, seja do troll que publica comentários absolutamente horrorosos, seja dos trolls que declaram guerra contra você, é uma coisa muito assimétrica, e que aí sim talvez o poder esteja justamente nas plataformas para criar mecanismos para tentar conter isso, por mais que isso seja polêmico. Então é uma leitura interessante, eu sempre convido vocês a lerem e tirarem suas próprias conclusões, mas o problema está aí, né? Eu, por exemplo, não deixo comentário em quase nada do que eu publico, eu acho que eu deixo aqui no Radinho. Onde mais eu deixo comentários? Acho que só no Radinho tem comentário, tem bem pouco, por sinal. Né? Se começar a aumentar demais, se tiver algum problema, eu corto imediatamente, porque eu não tenho como gerenciar isso sozinho. Já passei por inúmeros episódios negativos de trolls, seja por razões políticas, ideológicas, seja por maldade alheia e tal, e eu digo para vocês que meu plano de saúde não cobre. Raríssimos, espero que tenha valido a pena, muito obrigado aqui pela companhia, esse é um Radinho um pouco mais breve, a minha manhã está um pouco atolada, um grande abraço para vocês e até amanhã.